14 horas em Portugal e Angola, meio-dia em Cabo Verde, depois 13 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 15 em Moçambique e na África do Sul. Vem as notícias às 14 com Gael Castro.
No dia em que a Organização Mundial de Saúde se reúne em Genebra para decidir se declara uma emergência internacional devido ao surto de ébola na República Democrática do Congo, surge a notícia de que uma mulher congolesa morreu vítima de ébola depois de se ter deslocado ao vizinho Uganda. Em Moçambique foi aprovada a lei que regula o Conselho Nacional de Defesa e Segurança. Num dia em que está marcada uma reunião da OMS em Genebra, sabe-se que a Organização Mundial de Saúde registrou um novo incidente de ébola no continente africano. Uma mulher congolesa infectada com o vírus morreu depois de se ter deslocado ao vizinho Uganda, Lia Montes.
É mais um caso de ébola confirmado numa congolesa. Assume uma outra perspectiva, porque esta paciente, uma mulher vendedora de peixe, sentiu-se mal e vomitou no Uganda, no mercado de Mpondwe. Isto aconteceu no passado dia 11. A congolesa em causa tinha atravessado a fronteira com a Uganda para ir vender peixe. Morreu quando regressou à República Democrática do Congo. A resposta sanitária do momento é localizar todas as pessoas com quem aquela mulher esteve em contacto em território ugandês e que estiveram expostas ao vírus e vaciná-las. A Organização Mundial de Saúde já informou que os funcionários sanitários não conseguiram ainda estabelecer onde pernoitou a vendedora de peixe que morreu devido ao ébola, como viajou e quem transportou a sua mercadoria.
Os peritos da OMS temem, por isso, uma propagação do vírus. Em cima da mesa está a possibilidade de ser declarado um estado de emergência internacional. Em declarações à jornalista Natércia Simões, o infecciologista e especialista em ébola Jaime Nina explica que a grande dificuldade é fazer chegar a vacina às regiões onde é mais necessária.
A República Democrática do Congo, na zona oriental, na zona de Kivu, que ainda por cima é uma zona que está em guerra civil, neste momento há qualquer coisa como 2.500 casos notificados com 1.700 mortes.
E não há vacina?
2 em cada 3 morrem. Não, há uma vacina. E está a ser agora usada no Zaire Oriental, ou no Congo Oriental. O problema é que a região é uma região de guerra civil. Desta semana morreram 2 vacinadores que da Organização Mundial de Saúde, nem sequer eram congoleses, eram da Organização Mundial de Saúde, e que foram apanhados no tiroteio, e as balas são muito democráticas, não querem saber do passaporte, matam quem encontram.
Jaime Nina, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, explica as razões para não ter sido ainda declarado o estado de emergência internacional.
Tem havido várias tentativas de declarar este surto, que já é o segundo maior surto até agora de ébola registado no mundo, como uma emergência internacional. Pelos regulamentos da Organização Mundial de Saúde, para ser declarado uma emergência internacional tem que ser mais que um país. E até ao momento todos os casos tinham sido na República Democrática do Congo. A situação mudou um bocadinho porque há 2 semanas houve um caso no Uganda. Claro que um caso só é muito pouco, mas pelo menos já se pode dizer que não é só no Congo.
O vírus do ébola já fez mais de 1.600 mortos na República Democrática do Congo. A cada dia que passa, há 12 novos casos registados no país. O Ministério da Saúde da RDC informou hoje que está a tentar vacinar uma centena de pessoas que contactaram com o pastor evangelista infectado com o vírus do ébola, que morreu em Goma. A cidade situada no nordeste do país é a capital da província do Kivu Norte, tem mais de 1 milhão de habitantes e as autoridades temem a propagação rápida do ébola. Com os votos a favor da bancada da Frelimo, o Parlamento moçambicano aprovou hoje a lei que regula o funcionamento do Conselho Nacional de Defesa e Segurança. A RENAMO votou contra e o Movimento Democrático de Moçambique absteve, Sarão Kwambe.
O governo, que levou o documento a debate no Parlamento, argumentou que pretende que o Conselho Nacional de Defesa e Segurança deixe de ser apenas um órgão de consulta exclusiva do Presidente da República, passando a ser um órgão de consulta nacional. A lei hoje aprovada prevê a integração no Conselho Nacional de Defesa e Segurança do Ministro do Mar, Águas Interiores e Pesca, que se junta aos Ministros da Defesa, Interior e ao Diretor-Geral dos Serviços de Informação e Segurança do Estado, que já integra um órgão. A Frelimo, na voz do deputado Lutero Romeia, justifica ter votado a favor porque a nova lei reforça os poderes do Conselho Nacional de Defesa e Segurança no combate ao crime no país.
Votamos a favor porque a presente proposta de lei está alinhada às práticas internacionais do órgão de consulta do comandante-chefe, mormente aos procedimentos de trabalho e estatuto dos conselheiros.
Já o deputado Carlos Manuel, da bancada parlamentar da Renamo, explicou que o seu grupo parlamentar votou contra por não concordar com a integração no Conselho Nacional de Defesa e Segurança do Ministro do Mar, Águas Interiores e Pescas.
Nem faz sentido a presença neste órgão dos Ministros do Interior e de Defesa Nacional. Seria igualmente necessária a presença dos Ministros da Agricultura e Segurança Alimentar, da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, das Ciências e Tecnologia, entre outros.
O Movimento Democrático de Moçambique, na voz do deputado Ezequiel Ramane, diz ter optado por se abster na votação desta matéria por não ter tido a possibilidade de apresentar os seus argumentos na plenária da Assembleia da República.
Por estas e outras razões, o Movimento Democrático de Moçambique, minha bancada, não pôde votar favoravelmente ao relatório de apreciação da proposta de lei que regula a organização, composição e funcionamento do Conselho Nacional de Defesa e Segurança.
Os argumentos da bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique, que se absteve hoje na votação da nova lei do Conselho Nacional de Defesa e Segurança.
Mesmo assim, o Parlamento moçambicano aprovou a lei que regula o funcionamento do Conselho Nacional de Defesa e Segurança. Depois de horas de reunião que se estenderam pela noite dentro, o Conselho Militar no Poder no Sudão e os líderes da oposição assinaram hoje um acordo de partilha do poder, Paula Borges.
Está a ser apresentado como um passo crucial rumo à democracia num país liderado com mão de ferro nos últimos 30 anos. Os generais no poder e quem os contesta conseguiram hoje bem cedo chegar a um entendimento depois de meses de turbulência marcados pela destituição do presidente Omar El-Bashir e pela repressão brutal. Depois de intensas negociações, noite dentro, as duas partes assinaram uma declaração política. Primeiro passo para um governo de civis, principal reivindicação dos contestatários. As discussões terão, no entanto, de continuar na análise de outros pontos, nomeadamente a questão da imunidade absoluta reclamada pelos militares no poder e rejeitada pelo movimento de contestação. Um conselho soberano composto por 5 militares e 6 civis, presidido à vez por um representante militar e civil, será encarregado de garantir a transição durante um pouco mais de 3 anos. Os militares vão presidir a este conselho durante os primeiros 21 meses da transição e os civis nos 18 meses restantes.
Foi finalmente assinado hoje um acordo de partilha do poder entre militares e civis no Sudão. No dia em que arranca a primeira fase de candidaturas de acesso ao ensino superior em Portugal, o presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos lamenta a redução de vagas no concurso de acesso. Pedro Dominguinhos admite que o corte é pouco significativo, ainda assim representa um mau sinal para o país.
Assim, globalmente estamos a falar de mais de 50 vagas, mas com particular incidência no Politécnico de Porto, no Politécnico de Lisboa, por esta questão relacionada com a política que tem vindo a ser seguida de alguma redução de vagas em Lisboa e no Porto, dada a concentração existente. Portanto, apesar do número de vagas não ser muito significativo, é sobretudo o sinal que se dá.
Outro olhar tem o ministro português do Ensino Superior. Manuel Leitor diz que, na prática, os politécnicos não perdem lugares.
Por um lado, o concurso nacional de acesso só representa cerca de metade do total de novos alunos que entram no ensino superior. E a repartição entre politécnico e universidades mantém-se nos últimos 20 anos, com o ensino politécnico a representar cerca de 45% e as universidades 55% do concurso nacional de acesso. Continua a aumentar consideravelmente a oferta do ensino politécnico, sobretudo nas formações curtas iniciais, assim como na oferta para estrangeiros e para adultos. Por isso, a oferta no ensino politécnico no global aumenta, no entanto, no concurso nacional de acesso mantém-se a proporção 55% nas universidades, 45% no ensino politécnico.
O ministro português do Ensino Superior acrescenta ainda que os cursos com mais procura vão ter este ano mais vagas disponíveis. A primeira fase de candidaturas começa hoje e termina no início de agosto, com mais de 51 mil lugares disponíveis para os estudantes.